Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo número 11, está escrito assim. Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, o caçula: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali jogou fora, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, ou seja, também passou a ter fome. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida de porco. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto, ele reviveu. Tinha-se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e ouviu também as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ficou indignado e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistia com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, filho, você sempre está comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, no nome de Jesus, continua a falar aos nossos corações, abençoando as vidas nas mais diversas localidades do Brasil e do mundo. Pedimos em nome de Jesus. Filho pródigo, passagem que nós pregamos aqui já diversas vezes. Outros pastores também aqui têm mensagens com este tema. Esse tema fala de um filho perdido, dois filhos. E essa história começa contando mais detalhadamente sobre o filho caçula, o filho moço. Mas nós sabemos que desde o início que aquele pai tinha dois filhos. O mais velho também precisa voltar para a casa do pai, ainda que nunca tenha saído de casa. Aqui nós encontramos a ênfase da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor, mas também o que Jesus está nos ensinando aqui, ao menos para os legalistas e fariseus, que são representados por aquele filho mais velho, repartiu os bens entre os dois, De acordo com a lei de Moisés, é o que deveria ser feito. E o filho mais velho receberia duas vezes mais do que o filho mais moço. Então, quando ele disse lá na frente que nunca recebeu nada do pai, ele já estava com o coração tão amargurado, ele não se preocupou em omitir, em mentir, porque ele tinha sim dividido, tinha dado a parte dele. Tantas coisas nós podemos extrair daqui, deste ensino maravilhoso para as nossas vidas. Quantas pessoas estão dentro da congregação, mas comparando suas vidas com outras vidas, estão ali apenas como escravos e não como filhos. Você, como filho de Deus, é porque você amou a Deus, porque você foi amada por Deus. Nunca recebi nada de ti. E qual foi a resposta de Deus? Tudo que eu tenho pertence a você. Você sempre está comigo. Ontem, no Salmo 28, nós lemos o anelo de um servo, de um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. O que ele queria era Deus. E o que, que Deus quer é que nós tenhamos esse sentimento. Respondeu o pai: filho, você sempre está comigo. Quando aqui o Jesus conta essa parábola, filho, está dizendo, Deus está falando para o seu filho: filho, você sempre está comigo, você não precisa de mais nada. Esse versículo 31, um versículo por demais maravilhoso. Eu queria ler versículo por versículo para fazer uma exposição, uma mensagem expositiva, mas o tempo vai acabar estourando muito. E eu queria, nesse versículo 31, filho, tu sempre estás comigo. Deus está dizendo assim, nas entrelinhas, e também de forma direta. Eu entendo que é uma forma direta esse versículo. Olha, eu sempre estou com você, você sempre está comigo, então você não precisa de mais nada, porque eu estou contigo. Porque quando eu estou contigo, não vai te faltar o alimento espiritual, o alimento físico. Quando eu estou com você, não vai te faltar proteção. Quando eu estou com você, não vai te faltar amor, graça, nada vai te faltar. Eu estou sempre com você e tudo que é meu é teu. É como nós passamos a ser filhos e logo somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Jesus. Então a gente procura às vezes muitas coisas que estão oferecendo aí, esses pastores mercenários, com essa teologia maligna da prosperidade e tantas outras coisas, em vez de trazer às pessoas, primeiro não dão Jesus, não apresentam Jesus, não apresentam Jesus como único, soberano, maravilhoso Deus, não falam da suficiência de Jesus. E quando Jesus não é suficiente, o que, que acontece? Vão procurar outras coisas. Não desfruta da presença de Deus. Não desfruta da pregação, não desfruta do louvor bíblico, do louvor que ensina. Não desfruta de todas as benesses que temos quando nós estamos na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. E aqui está. Existe uma cultura entre o povo judeu, entre o povo israelita, os fariseus e também os mestres da lei, que eles nunca fariam, ou seja, chamariam de irmão uma pessoa que tinha uma fama ruim. Não fariam isso. Mas veja o que Deus faz. Mas por que Deus fez isso? Deus proibiu o filho mais moço de sair? O filho pródigo? Não proibiu. Olha, você isso? Vai, eu não posso te prender. Porque o amor que nós temos que ter para com o nosso Deus, o amor tem que ser sincero, honesto e voluntário. Tem que ser de todo o coração. Não adianta querer prender ninguém dentro da igreja. Pessoas ficam dentro da igreja, mas são completamente perdidos, perdidos dentro da congregação, perdido dentro de templo feito por mãos. Por que que aqui o pai recebeu o filho mais moço? Porque se você encontrar nas entrelinhas aqui de vários versículos, você percebe, então caindo em si, está lá no versículo 17, e ele começou a lembrar dos trabalhadores do seu pai, então ele lembrou, caiu em si e tomou uma atitude. Ele levantou, olha, eu vou levantar e vou ter com meu pai. Mesmo que eu seja humilhado, mesmo que ele não queira me receber, eu vou correr esse risco. Eu vou dizer, papai, eu pequei, eu reconheço, eu me arrependo e me converto. Pequei contra Deus, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Eu não sou realmente digno de ser chamado teu filho. Então você perceba, quando há um arrependimento sincero, nós falamos sobre isso ontem na nossa reflexão do nosso site. As pessoas querem as benesses de Deus, mas não querem se arrepender. É como se o filho pródigo, vamos aqui especular, especular no excelente sentido da palavra, conjecturar. Façamos de conta que o filho mais moço gastou o dinheiro todo e fosse lá o pai sem arrependimento, sem reconhecimento de que era um pecador miserável, tinha pecado contra os céus, contra ele, e já não era mais digno de ser chamado de filho, realmente não era digno de ser chamado de filho. Então, se ele fosse apenas lá, dissolutamente, gastou o dinheiro e fosse lá com a cara de pau, cara lavada, olha, me dá, eu quero mais dinheiro, me empresta dinheiro aqui, pai, eu acabei meu dinheiro, eu preciso mais dinheiro, o mundo está em crise, eu quero dinheiro, me dá, eu quero mais dinheiro. Aí o negócio muda. Eu tenho certeza que o negócio muda, por quê? Porque a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse que Deus não rejeita um coração quebrantado, honesto e sincero. Deus não rejeita. Agora, um coração altivo, soberbo, petulante, arrogante, esse Deus rejeita. Então, eu creio com toda a convicção que se este filho pródigo, mais moço, que tomou uma decisão precipitada, arrogante, foi gastar com meretrizes, viver dissolutamente, se ele não tivesse se arrependido e, consequentemente, se convertido, o pai, mesmo amando-o, não o receberia. Não o receberia. Então ele saiu, voltou, convertido, arrependido e foi aceito pelo pai com uma grande festa. O pai chorou, o pai beijou, o pai ficou feliz. Deus fica feliz quando um filho volta para a presença dele. O que que você está fazendo fora da presença de Deus? O que que Deus fez de errado com você? Nada. Se existe alguma coisa de errada em nós, somos nós mesmos. São pessoas que nos fazem mal, voluntária ou involuntariamente. É o mundo que quer nos matar, nos derrotar. Mas Deus quer que você esteja na presença dele. Como diz o versículo 31, meu filho, eu sempre estive com você. Você não esteve sempre comigo? É como se Deus tivesse assim, dizendo assim, você tem a mim, você tem tudo. Você tem todas as coisas que são necessárias para você viver aqui. Além de tudo isso, você tem a vida eterna. É como se Deus estivesse dizendo exatamente isso. Olha, eu estou sempre com você. Você estava sempre comigo. Falando para o filho mais velho, como é que você está querendo alguma coisa? Porque ele está reclamando. Você nunca me deu nada para eu me alegrar com os meus irmãos, com os meus amigos. Você nunca me... Mas já é seu. Já é seu. Eu estou com você sempre. Tudo que é meu é seu. Nós não somos escravos no sentido de súditos. Não, nós somos filhos. Escravos no sentido de servir ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Mas nós somos filhos. Porque Jesus nos deu esta condição, ou seja, todos aqueles que creem no nome do Senhor recebem o poder de ser chamados filhos de Deus. Que expressão linda. Filho, você sempre está comigo? Por que isso então? Você sempre está comigo e não desfruta porque você não quer. Eu estou aqui, é só me pedir. É só me pedir. E você vê aqui nesse texto, eu espero que muitas pessoas caiam na realidade. E se existem pessoas perdidas dentro da congregação, dentro do templo físico, que possam se arrepender, como esse moço, como primogênito, como filho mais velho, ficou indignado com a conversão do seu irmão mais novo, a verdadeira conversão. Ficou indignado porque o Deus usou de misericórdia e de graça. Ele pecou, sim, no pecador, gastou, fez o que não devia, sim. Mas cabe ao Pai, a soberania do Pai, a graça do Pai, perdoar. Perdoar. Nós vemos nessa passagem aqui, tantas outras lições que nós podemos tirar aqui, mas como nós já pregamos sobre isso, eu quero trazer um outro enfoque sobre a casa de Deus, o filho que torna a casa de Deus, como ele torna a casa de Deus, de que maneira. E aqui eu consigo enxergar neste ensinamento de Jesus, neste texto, que existe também uma semelhança com algumas histórias bíblicas da graça. O ensinamento aqui é a graça, o ensinamento aqui é o perdão de Deus. Nós vemos também semelhança em outras passagens bíblicas, mas quando nós olhamos também para a história de Adão, assim como o filho pródigo, Adão, vamos assim pensar um pouquinho, é reflexão. Adão, ele desfrutava de quê? Da presença de Deus. Filho, tu estás sempre comigo. Adão desfrutava, se alegrava, principalmente pela presença de Deus. Inúmeras benesses. Ele tinha Deus ali. O Pai, no caso aqui, dessa parábola, o Pai é óbvio, tipifica, simboliza Deus, o Criador, o Pai Celestial. Adão lá tinha presença de Deus, tinha segurança, tinha tudo à sua disposição, havia amor. Você vê, quando o filho saiu, acabou o dinheiro, gastou tudo que tinha, grande fome, padeceu necessidade. Mas quando Deus está próximo da gente, temos a proteção, a providência, nós temos a segurança, o amor de Deus, a presença de Deus é tudo para nós. Porque qual o pai que não quer dar o melhor para o filho, sendo ser humano? E Deus Todo-Poderoso, que fez céus e terra, ele manda a árvore dar fruto, a dar fruto para alimentar os meus filhos. Ele pode fazer isso para você hoje. O que acontece aqui nessas duas passagens que nós vemos é que o ser humano, ele quer viver a vida do seu jeito. O ser humano sempre quer viver a vida fora da soberania e majestade, do controle, bondade, amor e misericórdia de Deus. Ontem eu disse aqui, e depois eu assisti o vídeo mais uma vez, um vídeo de 3 minutos que começou a circular na internet essa semana, com atores brasileiros fizeram como se uma campanha pró-aborto, em favor do aborto. Então são pessoas que querem viver a sua vida, não, eu quero matar, eu quero assassinar. Então atores famosos, televisivos, estão no cinema, nos programas televisivos, fazendo uma campanha a favor do assassinato de bebês ainda no útero da sua mamãe, porque eles querem viver a vida do jeito que eles querem. É isso que o rapaz mais moço dessa parábola do filho pródigo estava tentando fazer. E assim também lá, eles queriam o quê? Viver a sua própria vida. Pessoas hoje querem ter os mesmos direitos de Deus, de matar e tornar a dar a vida. Isso só pertence a Deus, isso só pertence ao Senhor. Pessoas hoje querem ter direitos de Deus, querem ser iguais a Deus. É a síndrome de Satanás lá, quer ser igual a Deus. Ele tentou querer ser igual a Deus, não pôde. Aí enganou Eva, que por consequência enganou Adão. pessoas querem ser deuses. Aquele filho pródigo pensou que ia se dar bem, ia ser feliz, sem estar debaixo da proteção, graça, amor, segurança do Pai Celestial. E eu vou se me virar sozinho, eu vou ser Deus, eu vou ser igual a Deus. E eles queriam ficar assim. Quer ter os mesmos direitos de Deus. Mas não pode, Deus só existe um, ele não abre mão do senhorio, majestade e glória dele. Pessoas querem conhecer as coisas como Deus conhece. As pessoas querem conhecer o bem e o mal. As pessoas hoje olham para a Bíblia, se passam de reveladores da palavra do Senhor. Eu fico muito preocupado, e os irmãos sabem da nossa preocupação, embora sejamos, aqui eu falo, não é da boca para fora não, somos imperfeitos, cometemos falhas, mas nós amamos ao Senhor Jesus porque ele nos amou primeiro. Pessoas querem conhecer a mente de Deus, ou seja, querem ser deuses, estão recebendo glória como se fosse um Deus. Pastores, líderes, presidentes de denominações e convenções estão se passando por deuses, tomando decisão como Deus. E não pode acontecer isso. Quer saber como Deus sabe? Não pode. Ah, não. Eu sou aqui. A mim Deus faz. A mim Deus... Não. O mesmo Deus que falou, olha, com Moisés eu faço. Eu falo face a face, ou seja... Na minha presença eu falo com o mesmo Deus que falou com Moisés, disse para Moisés, você não vai entrar lá não. Vai entrar não, não quero que você entre lá porque você não fez. Você não me santificou perante as pessoas. Então as pessoas querem mostrar o que Deus não mostrou. Ou seja, fazendo isso, estão se passando por Deus. E Deus não admite isso. Deus pode tolerar algumas coisas, ser permissivo com algumas coisas, mas essas pessoas vão prestar contas a Deus, porque Deus não quer dividir a glória, nunca dividirá a glória dele com ninguém. Sobre esse assunto de querer revelar o que Deus não revelou, encontramos em Deuteronômio 29:29, e lendo Apocalipse capítulo 10, aquele anjo e o livrinho, encontramos assim na palavra de Deus. Vamos ler os versículos de 1 a 4 de Apocalipse, porque os irmãos entendam. Depois vamos voltar lá para o filho pródigo, vamos voltar aí para o início lá do Gênesis, como Adão também assemelha-se o que aconteceu com o filho pródigo. Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Tendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Versículo 4 é o que eu quero aqui destacar para nosso entendimento. E quando os sete trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu. Olha, João está relatando... Quando os sete trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Não fale, não escreva, não revele, não mostre. Isso fala de conhecimento limitado. Deus dá limite. E outras pessoas não querem ser limitadas por Deus. E aí começa o mundo especulativo. Aí tudo pode. O além da letra. O além. Estão no além. Com mentes deturpadas. Doentes. São doentes porque estão em não conformidade com a palavra de Deus. Então esse versículo diz, olha, ele ia anotar. Mas ele foi chamado para isso, para escrever. Mas neste caso aqui, Deus falou, não escreve não. Isso aqui tem que estar selado. Isso aqui eu não quero que escreva não. Isso aqui tem limite. Eu não quero que você saiba disso, em detalhes, eu não quero que você passe essa informação para as outras pessoas. É exatamente isso que está escrito aqui, em versículo 4. Guarde em segredo o que os sete trovões disseram, não escreva nada. Isso quer dizer que existem verdades que fazem parte do plano secreto de Deus e que por isso não podem ser revelados. Daniel teve que selar também o versículo 7 desse mesmo capítulo 10 de Apocalipse. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, diz a palavra do Senhor. A sua trombeta se cumprirá o mistério de Deus. Então tem coisas que pertencem ao Senhor. Não adianta especular. Mas uma coisa eu quero dizer. O que está nos proposto, salvação, comunhão, e o que agrada a Deus está na Bíblia Sagrada. Então, contenha-se em não querer se passar por Deus. Querer ter os atributos de Deus. Conhecer coisas que não competem a nós. Então, nós precisamos fazer uso, e o bom uso, do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é para nós obedecermos a Deus. E o que adora Deus e o que glorifica Deus, obedece-o em conformidade com a palavra que está escrita. Deus havia recomendado, foi isto mesmo que Deus disse. Satanás colocou em dúvida, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto da árvore do jardim? Argumento usado, palavras... Que são, a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não pode dizer isso. Não. Não é assim que você se interpreta. Tem que ir além, tem que estar no oculto. É o Espírito Santo que está revelando. É a obra do Espírito. Mentira. É mentira. Cuidado, que é uma cobra personificada de uma pessoa. Tome muito cuidado com isso. E qual foi o resultado? Expulsos da presença de Deus. O pecado entrou. O filho pródigo abandonou. Foi a decisão que ele tomou. A Bíblia não fala o porquê que ele tomou essa decisão. Jesus está dando um ensinamento da graça, do perdão, do arrependimento, da conversão. E o filho entrou por mundo afora, meretrizes, vida dissoluta. Ele volta para casa. A volta é... celebrada, festejada. Agora deixa eu fazer uma pergunta. E toda a descendência de Adão, será que tem voltado para casa? Ou pensam que estão em templos, mas estão egoístas, não desfrutam da presença de Deus, da proteção de Deus, do amor de Deus? A descendência de Adão, será que está voltando para casa? Pelas circunstâncias nós vemos que não. O caminho que providencia Deus para o retorno, para a reconciliação, para a salvação, é Deus que providencia o caminho, e o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A reconciliação é pelo mérito de Jesus da cruz, o sangue poderoso vertido. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, 6. E a mesma festa proporcionada pelo Pai quando do retorno do Filho está programada para a volta do homem a Deus. Nessas passagens que lemos em todo o capítulo 15, são três parábolas e um assunto só. O que estava perdido foi encontrado. O que estava morto reviveu. E por isso houve festa. Tem uma festa preparada se você se arrepender agora. Tem uma festa preparada. As trombetas que anunciam uma celebração vão tocar se você se arrepender como filho pródigo. Não se esqueça disso. A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Será que em algum momento, nós não estamos precisando, mesmo sendo frequentadores de igreja, mesmo sendo pastores? Que isso, pastor? Que absurdo. Você está falando... Estou falando sério. O Senhor tem falado nos últimos dias de renovação, rever nossos conceitos, renovar a aliança, o pacto. Será que eu não preciso voltar? Qual filho que você é? O mais novo ou mais velho? Qual filho que você é? Qual filho que eu sou? Será que não precisamos voltar para a casa de Deus? Para a casa de Deus não física, mas a casa espiritual? Mesmo você permanecendo no templo, sendo membro, tendo cargo, mesmo você tocando, louvando, pregando, testemunhando, será que você não precisa voltar para a casa espiritual de Deus? Arrependimento, foi falado disso ontem aqui, confissão e deixar. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se condicional. O filho confessou. Nós não sabemos o desfecho daquele que permaneceu dentro de casa. A Bíblia não diz. Só que o pai diz, olha, nós temos que fazer uma festa. Que ele estava morto e reviveu. E nós não vamos aqui cair no mundo especulativo, porque é uma parábola que ilustra um ensinamento. Mas aquele pai, por certo, deveria estar pensando, eu quero fazer uma festa também para você, quando você reviver, porque você está morto. Você está aqui trabalhando, mas você está morto. E Deus quer ressuscitar vidas espiritualmente. Deus quer abençoar você. Você sempre esteve comigo? Eu entendo quando o Pai, quando Deus aqui fala, você sempre esteve comigo? É como se, olha, você esteve comigo, mas você não está vivo? Eu dou vida, mas você não está vivo, você não se converteu, você não sabe que eu sou o Deus? Tem pessoas dentro da igreja, mas estão mortas. Isso é fato dentro das igrejas da Ásia. Pessoas dentro de templos, de congregação, mas que estão mortas. Eu sempre estive contigo, o que você precisa mais? Eu acredito que o Senhor, se essa história fosse real e não fosse uma parábola, o pai também falaria para o filho mais velho, eu quero fazer uma festa para você, sim. Eu quero fazer uma grande celebração. Pegar o animal cevado, o melhor anel, a melhor roupa, a melhor túnica para você, porque eu não faço acepção de pessoas. Mas você precisa nascer de novo. Mas você precisa se arrepender, você precisa confessar. Torna a casa de Deus. Volte para a casa de Deus hoje, agora. Seja abençoado, receba o melhor anel, a melhor roupa, vestes espirituais. Em nome de Jesus. E vai haver uma grande festa no céu e aqui com os verdadeiros irmãos, porque tem irmãos que são, não se alegram, então não são irmãos. Fazem parte da mesma congregação, mas não se amam, não são irmãos, não se alegram que se alegram. Aliás, se alegram quando o irmão chora, é o contrário. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos filhos. Logo, nós temos um Pai que nos conduz, que nos orienta, que nos alimenta, nos protege, nos dá segurança, amor, paz, proteção. E tem prazer de estar conosco. E foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus derramou o sangue da redenção, do perdão dos nossos pecados. E Jesus está vivo, ó Pai. Se existem vidas mornas, vidas mortas dentro de congregações de várias denominações, o Senhor é poderoso agora para fazê-los reviver. Que assim seja. O teu amor sobre aqueles que estão, Senhor, peregrinando, o Senhor quer que volte. E aqueles que estão, Senhor, preocupados porque cometeu tamanho desatino, pecou, adulterou, roubou, fornicou, mentiu, ofendeu, maculou, mas lá, caindo em si pelo Espírito Santo de Deus, tome a decisão que começa no coração, não para trazer benefício. Como filho pródigo, ele estava aceitando qualquer tipo de consequência. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu quero ser como escravo, como trabalhador, eu não mereço. Ele estava disposto a receber as consequências do seu ato. E se você está pensando que Deus não vai te receber, tem pessoas que possam até não receber você. Tem pessoas da congregação, da família consanguínea que pode não querer receber você, mas Deus recebe você e faz festa no céu e na terra com os verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Mas a condicional é essa: o filho voltou, caiu em si, arrependido, convencido que era um pecador, levantou-se, foi, tomou a decisão. Então vai aos pés do Senhor. Não admita o que os outros vão pensar, vão apontar o dedo para você, talvez queiram apedrejar você, mas vá diante de Deus, não vá diante do irmão, vá diante do Pai. Pastor terreno pode não aceitar você, mas o sumo pastor Jesus não rejeita, digo, um coração arrependido e convertido. Então, pessoas podem olhar com diferença, não falar com você, não receber você, não apertar a sua mão, não abraçar você, não te dar a paz do Senhor, mas a paz de Deus, do Pai, vai para você. E a festa já está preparada. Então, já que você foi tocado, levanta, anda, que o Pai espera você com braços abertos, quer beijar você, quer abraçar você, porque aquilo que estava morto, pelo poder e graça dele, reviveu. E assim seja a tua bênção, Pai, sobre cada local, sobre cada vida, sobre cada família, e que haja celebração hoje, em nome de Jesus, e que estejamos como filhos, filhos sempre na obediência e dependência do Senhor. O Senhor sempre está conosco. Isso é que nos basta e nos garante a bênção da vitória. Amém e amém. Glórias a Deus.